Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Siga conosco e a gente vai trazer para você mais detalhes de uma pesquisa que vem sendo realizada pela universidade, não é? Muitos pesquisadores já tinham suas áreas de conhecimento e de pesquisa e, claro, uniram esforços, concentraram, redirecionaram estudos para poder fazer o enfrentamento desta pandemia da Covid-19, desse novo vírus, tudo isso que os cientistas têm dito para a gente. Bom, essa linha de pesquisa estuda a resistência dos superidosos à Covid-19. A gente vai explicar. É uma linha de pesquisa do Centro de Pesquisa do Genoma Humano que tenta entender os genes de risco e também os protetores entre os superidosos, né, que contraíram o vírus. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Maiana Zatz. Ela é do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, coordenadora do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco e colunista aqui da rádio. Tudo bem, professora Maiana? Bom dia.
Bom dia, bem?
Vamos tentar explicar por que que vocês estão desenvolvendo esta linha de pesquisa, os super idosos, quer dizer, gente com mais de 80, 90 anos, desenvolvem a doença e se recuperam. Isso chega a ser surpreendente quando a gente vê na outra ponta jovens que não conseguem resistir aos casos mais graves dessa síndrome, não é?
Então, quando começaram a divulgar os primeiros casos de Covid-19, nos chamou a atenção a grande variabilidade clínica que havia. Justamente pessoas jovens, né, que desenvolviam formas muito graves e letais, felizmente é a minoria, e pessoas que não desenvolviam sintomas nenhum, né? E isso chamou a atenção para uma parte genética, que a gente hoje a gente tem certeza que isso é regulado por nossos genes, né? Porque antes da pandemia, a gente já tinha estudos no centro do genoma mostrando pacientes que têm exatamente a mesma mutação genética e que alguns têm uma forma grave de uma doença e outros desenvolvem uma forma muito leve. E um outro projeto que a gente vem desenvolvendo no Centro do Genoma, também antes da pandemia, é o estudo dos idosos, dos superidosos, né? A gente conseguiu sequenciar os genomas de 1.200 idosos, pessoas com mais de 60 anos, que estão sendo seguidos pela Faculdade de Saúde Pública desde o ano 2000, e é um projeto em colaboração com a professora Ieda Duarte, da Saúde Pública, que é a maior coorte de estudos de idosos da América Latina. E aí, nos interessa sempre saber como é que uma pessoa pode chegar aos 90, 100 anos saudável, tanto do ponto de vista cognitivo, como do ponto de vista físico. E aí, quando começaram a surgir as primeiras notícias de pessoas com mais de 90 anos, com mais de 100 anos, que tiveram a Covid e se curaram, isso foi muito ao encontro do que a gente já estava estudando. E as pessoas me perguntavam, mas como é que você explica que um centenário consegue se curar? Eu falei, exatamente porque ele é centenário, né? Então, o que a gente está vendo é que tem algumas pessoas que têm um perfil genético que faz eles resistirem a qualquer desaforo do ambiente, né? Então, a gente tem pessoas que chegam aos 100 anos e que não fazem exercício físico, que tem sobrepeso e alguns, inclusive, que fumaram a vida inteira. Então, a gente vê mesmo que eles aguentam qualquer desaforo, o ambiente não os perturba, um ambiente negativo, né? Inclusive o coronavírus. Então, se eles aguentam qualquer desaforo, eles também aguentam o coronavírus e acabam ou se curando ou desenvolvendo sintomas muito leves ou nenhum sintoma. Nós estudamos um caso de uma família onde um senhor de 72 anos teve o quadro clínico, ficou 2 semanas internado, e a mãe dele, de 98, que vive com ele, não teve absolutamente nada. Então, nós estamos coletando a amostra dessas pessoas, porque a gente quer entender o que, que determina essa resistência. Como é que a gente explica do ponto de vista, qual é o mecanismo, né, que explica essa resistência. E para isso, então, nós vamos comparar os dois extremos. Então, por um lado, pessoas jovens que foram a óbito, que não têm comorbidades, né? E essa é uma parceria com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP. E, do outro lado, essas pessoas que são o que a gente chama de resistentes. Então, são os assintomáticos e que são resistentes ao coronavírus. E o que a gente está vendo nessa pesquisa é que entre os assintomáticos, você tem dois grupos. Tem os assintomáticos que tiveram contato com uma pessoa infectada, né, mora na mesma casa, muitas vezes são cônjuges que dividem a mesma cama, né? Um deles teve a doença, o outro não. E tem um grupo de assintomáticos que, quando você faz o estudo da viremia, você vê que eles foram infectados. E quando você faz o estudo de anticorpos, isso é comprovado que eles foram infectados, mas eles não desenvolveram sintoma nenhum. E outro grupo de assintomáticos, que também tiveram contato muito próximo com a pessoa infectada, permanece assintomáticos, mas quando você faz os testes, dá tudo negativo. Então, a gente chama essas pessoas de resistentes. Então, a gente determinar qual é a frequência dessas pessoas resistentes à população é de grande interesse, né? Porque hoje se determina a partir dos anticorpos, dizer, ó, tantas pessoas têm anticorpos positivos, então foram expostos, né? Mas a gente não sabe qual a frequência de pessoas na população que não têm anticorpos. Justamente. E que são resistentes, né? É. E isso é um primeiro estudo que tem grande interesse. E o segundo, a gente quer determinar qual é o mecanismo que determina essa resistência. Existem estudos achando que eles podem ter uma imunidade a partir de outro tipo de células, que a gente chama de células T, né? E isso também é um estudo que a gente vai fazer em colaboração com o professor, com o grupo do professor Jorge Calil e Edécio Cunha, que vão estudar toda essa parte imunológica, né? E um terceiro estudo que a gente vai fazer é que a gente consegue, a partir do sangue, a gente consegue derivar qualquer tipo celular, né? Então, eu posso pegar teu sangue e, a partir do teu sangue, eu posso fazer músculo, eu posso fazer célula cardíaca, eu posso fazer célula nervosa, enfim, qualquer tipo de células. E aí, nós vamos, então, pegar as células desses super resistentes, dos centenários, e vamos infectar no laboratório com coronavírus. Isso vai ter que ser feito em laboratórios de máxima segurança. E ver como é que eles respondem. Será que o coronavírus não penetra nas células dessas pessoas? Ou será que ela penetra e não destrói as células, né? Como é que o coronavírus se comporta nas células de pessoas que são resistentes, né? Então, essas todas são questões que nos interessam muito, né? Eu acho que interessa a todo mundo. E nós estamos muito empolgados em tentar entender isso.
Professora Maiana, de alguma maneira, os conhecimentos que vocês têm genéticos, vocês estão buscando, né, o conhecimento genético desses super idosos, pode apontar em alguma direção? Vocês já sabem, já tem alguma pista de quais genes seriam esses que caracterizam essas pessoas mais resistentes a todo tipo de, enfim, de ataque, né, no organismo? Já tem alguma pista?
Existem trabalhos sugerindo alguns genes candidatos, mas aí nós ainda não comprovamos na nossa amostra, porque uma coisa importante que a gente está vendo é que, dependendo da população, os genes de resistência podem ser diferentes entre uma população e outra. E principalmente na nossa população, que tem essa mistura étnica gigantesca, né? Nos bancos de dados internacionais, onde a gente pode comparar, geralmente são de populações europeias, né? E a gente está encontrando diferenças grandes quando a gente compara a nossa população com a população europeia. Porque, por exemplo, um gene que pode determinar uma doença genética numa população que tem um determinado background genético, pode não determinar em outra população. Vou te dar um exemplo. Existe um gene, uma mutação, que foi descrito nos bancos internacionais como responsável por uma forma de câncer de mama. E isso está descrito em todos os bancos internacionais. E aí nós descobrimos que uma pessoa na nossa coorte de idosos tinha essa mutação. Só que quando a gente foi olhar quem era uma senhora de 93 anos que nunca teve nenhum tipo de câncer. entendeu? Então, a gente está tendo surpresa o tempo todo, e isso mostra a importância da gente estudar a nossa população. São estudos que são demorados, a gente precisa de recursos, nós estamos com muito poucos recursos hoje, então quem quiser aportar recursos será muito importante, né? Mas eu acho que a gente pode descobrir coisas muito relevantes a partir desses estudos.
Ah, então é um outro dado importante que a professora está nos contando, que é direcionar para o perfil genético da nossa população, da população brasileira. Isso que seria interessante aqui.
Sim, e aí, como a gente já tem esse genoma desses nossos idosos, a gente vai comparar com as pessoas, os idosos resistentes ao coronavírus, né? Ver se a gente encontra genes em comum. Então, vai ser muito importante a gente ter esse banco de dados já da nossa população.
Uhum. Agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida, porque vocês têm falado muito sobre imunidade, a professora chegou a citar, a ciência agora está mirando nas células T em busca dessa tal imunidade para o coronavírus, né? Em vez de buscar aqueles que desenvolveram os anticorpos, a gente não sabe quanto tempo dura. É pelo sistema nato, que a gente costuma dizer, né, imunológico, ou é específico para aquele vírus? Então, tenta explicar um pouco para a gente de forma menos técnica, vamos ver, para a gente entender como é que funciona essa questão da imunidade para o coronavírus, que ainda há muita dúvida.
Então, a gente realmente não sabe. A gente não sabe se é aquilo que você falou, que é uma imunidade inata, que a pessoa tem uma imunidade em relação a vários vírus. A gente vê muito comumente pessoas dizendo: eu não pego gripe, né? Eu nunca pego gripe, né? Essas pessoas devem ter uma imunidade contra um determinado tipo de vírus da gripe, né?
Sim.
Ou se existe uma imunidade específica contra esse coronavírus, porque as pessoas já foram expostas a outros coronavírus antes, não o Covid-19, mas outros coronavírus, sim, e desenvolver imunidade. Isso tudo são questões que a gente quer entender e vamos estudar para ver se a gente consegue desvendar esse mistério, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem um interesse enorme em tentar entender.
Muito bem. E o que isso tem a ver também com as células T? A senhora citou rapidamente. O que tem a ver as células T? É bom o ouvinte entender, no sentido da imunidade.
Essas células T são células do nosso sistema imune, né?
Sim.
E a gente quer ver se elas estão, essas pessoas que são assintomáticas e que não têm anticorpos, se isso poderia ter sido explicado porque elas ativaram as células T de imunidade, né? É um estudo que não é a minha especialidade, eu não sou imunologista, mas nós vamos nos cercar dos melhores imunologistas, né, do grupo do professor Jorge Calil, do Edécio, para tentar entender melhor isso.
Bom, são várias linhas de pesquisa, mas todas que têm esse fundo de trabalho, né, para descobrir os genes, a genética, a resistência dos superidosos à Covid-19, se estaria relacionada à genética, não é, do paciente. Vamos ver, nós vamos aguardar, e claro, a cada passo que vocês realizam, a gente vai trazendo os estudos e apresentando aqui para o nosso ouvinte.
Claro. Essa resistência não é só dos superidosos. Inúmeros casos, nós estamos coletando amostras de inúmeros casais, onde um teve e o outro não, o pai e filho, enfim, pessoas que convivem na mesma casa e um deles desenvolveu e o outro não. Né? Então, nós estamos coletando amostras desses casais. Quem conhecer pessoas assim, quiser colaborar com a pesquisa, nós temos um e-mail que a gente chamou de estudocovid@gmail.com. Então, quem tiver pessoas, conhecer pessoas assim, ou teve esse tipo de experiência e quiser ser voluntário para a nossa pesquisa, por favor, nos escreva. E quem quiser trazer recursos, também, por favor, são muito bem-vindos.
Muito bem. Professora Maiana Zates, que é do Centro, coordenadora do Centro de Pesquisas sobre Genoma Humano e Células-Tronco, colunista aqui da rádio, muito obrigada por explicar para a gente essa linha de pesquisa aqui. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. E eu que agradeço pela oportunidade.